Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 666. Posso orar aos espíritos? É interessante, gente, o quanto a prece é importante para Kardec. Kardec vai buscar aqui trabalhar todas as objeções, todas as ideias que podem nos impedir de ter uma vida de oração. Isso aqui é muito importante. É como ele dissesse: olha, vamos tirar todas as dúvidas, vamos diluir todas as barreiras que, porventura, possam impedir os espíritos encarnados de orar. A impressão que dá é que o objetivo dele aqui é esse. Tá certo? A impressão que eu tenho. Porque ele vai, quando você diz, não, já esgotou tudo, questão anterior, a gente fez dois programas, parece que é uma preocupação da equipe da codificação, porque os espíritos também escrevem muito, né? A questão anterior, a gente teve que fazer dois programas, daria para fazer mais, porque a resposta é bem longa, que tratava se a gente podia orar pelos mortos. Agora, quer dizer, já estava resolvido, mas Kardec vai para o detalhe, porque é um tema muito precioso. Kardec vai perguntar agora: pode-se orar aos espíritos? Quer dizer, agora. Aí você vai dizer: ah, mas não falou dos mortos na questão anterior? É. Mas aqui é diferente. Na questão anterior, Kardec quer saber o seguinte: um amigo meu, um parente, um conhecido, alguém que eu soube desencarnou. Eu posso orar para o bem-estar dele? A minha prece vai ajudar na felicidade dele. Se ele está feliz, ele vai ficar mais feliz. Se ele está triste, ele vai ficar menos triste. Os espíritos dizem sim, não resta dúvida. Ok. E aí nós vamos para a questão posterior, que é a de hoje, em que Kardec vai perguntar o seguinte: eu posso orar pedindo ajuda? O sentido da pergunta é esse: é orar aos espíritos para que eles me ajudem. Por quê? Porque Kardec já tinha falado de forma intensa aqui, ampla, sobre a oração, sobre orar, mas em direção a Deus. Aí Kardec diz: bem, já já vai aparecer alguém dizendo: não, você só pode orar se for para Deus. Você não pode orar para o seu anjo da guarda, você não pode orar para o Cristo, você não pode orar para, enfim, um espírito que você tem afinidade. E aí Kardec já prevendo, né? Ele não era besta, ou talvez já existisse lá algum zum, 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 ou. Não no espiritismo, mas no geral, podia ter isso. Kardec já busca esclarecer. Pode-se orar aos espíritos? Resposta: pode-se orar aos bons espíritos. Então, assim, calma, né? Você pode orar aos espíritos, mas não é qualquer espírito que não dá certo. Não adianta eu desencarnar e você orar para mim. Você vai me perturbar, né? Para me socorrer em muitas coisas, porque a capacidade aqui é limitada. Então, assim, ore-se sim. Para os bons espíritos, aos bons espíritos. Aí tudo bem. Mas entendendo, olha aqui, isso aqui, gente, é muito importante, porque isso aqui é a tradição judaico-cristã que está presente nessa questão. E foi um tema muito sensível, foi objeto de debates muito acalorados, envolvendo o Cristo e os fariseus. Esse é o tema que está aqui. Qual é o tema? Vamos lá. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo mensageiros de Deus e executores das suas vontades. Por quê? Porque toda a nossa tradição, né, a tradição que Kardec institui para o Espiritismo, que Kardec identifica melhor, que é a tradição judaico-cristã, a tradição do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da primeira e da segunda revelações, o que é que acontece? Há um cuidado extraordinário por parte de Moisés e do Cristo para que não se adorem seres humanos. Aqui está a questão. Então, o adorar um ser humano é algo que se, é algo considerado um erro grave, gravíssimo até. Se chama de idolatria. Você esquece de Deus e adora um ser humano, né? Primeiro mandamento: não adorará outros deuses, outras entidades, outra coisa a não ser o Deus Criador. Então aqui tem que entender, Kardec está ciente de tudo isso. E os espíritos Também estão cientes de tudo isso. Quando ele está escrevendo, quando os espíritos estão escrevendo aqui, eles sabem do que eles estão falando. Eles sabem que eles estão dando continuidade à segunda revelação. Eles sabem claramente em que tradição eles estão inseridos. Então, eles vão dizer: olha, a sabedoria antiga, desde a época de Moisés, já nos ensinou. Nós não podemos adorar seres humanos, nós não podemos idolatrar. Eu acho que isso está bem claro, né? Então, assim, pode orar aos bons espíritos? Pode, mas você não pode idolatrá-los. Olha aí que coisa importante. É isso que eles estão dizendo. Por quê? Quando eu oro a um bom espírito, entendendo que eles são mensageiros, anjo significa mensageiro, mensageiros de Deus, executores de sua vontade, eu não corro o risco de cair na idolatria. Né? Porque eu não vou achar que é o fulano que faz tudo. Ah, eu fui lá no médico e resolveu. Não, ele fez o que Deus permitiu dentro das limitações dele e com outras ajudas que você nem ele sabe. Dá para entender isso? É isso que a gente tem que entender. Né? A gente pode orar pedindo ajuda aos bons espíritos, mas a gente tem que entender que eles são mensageiros de Deus e executores das vontades de Deus. Então, aí a gente não corre o risco de cair na idolatria. Às vezes a gente, eu, você, talvez, eu sim, às vezes a gente faz papel ridículo, né? Tá adorando um médium, quer dizer, não é nem o espírito, não é nem o escritor, é o lápis, né? Aí tá adorando aí o vegetal, né? O lápis aí se for feito de madeira, um mineral, petróleo, né? Se for, sei lá, petróleo, se for de plástico, enfim. Um grafite, né? Então, gente, às vezes a gente cai no ridículo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Não é para adorar nem o espírito guia, imagina o médium. Então, na visão aqui dos espíritos superiores, a gente pode orar pelos bons espíritos, mas não pode idolatrar, não pode adorar. Então isso ajuda. Ah, o médium me ajudou, eu tenho que ter uma gratidão humana, da mesma maneira que eu tenho por um médico, que eu tenho por um policial que me protege, que eu tenho pelo limpador de rua, que me protege de inúmeras doenças que se geram na sujeira, etc. e tal. Ok. Mas eu não devo idolatrar. Aí agora os espíritos vão explicar por que que não faz sentido você idolatrar espírito e menos ainda médium, né? Eu acho que o médium para eles era tão ridículo que nem incluíram aqui, mas a gente sabe que às vezes a gente pode cair nisso. Vamos lá. Por quê? Porque o poder deles, dos bons espíritos, porém, primeiro, é proporcional à sua superioridade. Cada espírito pode de acordo com o seu grau de elevação. E depende sempre do Senhor de todas as coisas. Olha que forte. Olha como é forte aqui. E depende sempre do Senhor de todas as coisas. O que é que eles estão? Por que que ele não diz só Deus? Porque ele está enfatizando aqui, disse, olha, existe um ser que a gente chama Deus, e ele é o Senhor de todas as coisas. Até daquele espírito superior que está lhe socorrendo, quem tem ascendência, quem é o Senhor, quem manda nele, para falar um português bem claro, é Deus. Sem cuja permissão nada se faz. Olha que interessante, Deus é o Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Então, por que que eles estão carregando aqui nesse ponto? Por que que eles estão sendo firmes, impactantes? Porque eles estão dizendo, olha, ora para os bons espíritos, não tem problema nenhum, mas por favor, não volta 3.000 anos, não vai para antes de Moisés. Não vai ficar idolatrando o ser humano, ou pedra, ou coisa que o valha, tá certo? Então é isso. Esse é o alerta. Por isso essa linguagem austera, forte. O Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Bonito, né, gente? Isso. Continuam os Espíritos. E é por isso que as preces que lhes endereçamos, quer dizer, a gente pede uma coisa para o anjo da guarda, só são eficazes se forem aceitas por Deus. De novo, quer dizer, Deus é o Senhor de todas as coisas, nada se faz sem sua permissão, aí eles dão o exemplo específico. Inclusive, as preces que você faz, precisam ser aceitas por Deus para que um bom espírito as possa atender. Tá claro isso? Então, assim, a tradição espírita é essa. A concepção espírita de Deus é essa. Não dá para sair disso. Se a gente sair disso, você vai pegar aqui e vai interpretar de acordo com a sua cabecinha inferior. Não vai sair boa coisa. Da nossa cabeça de espírito inferior não sai boa coisa. Tá certo? É melhor a gente se filiar, quem sabe? É melhor a gente se vincular intelectual e emocionalmente ao mais alto. Aí a coisa começa a dar certo. Por quê? Porque a codificação foi escrita por espíritos que estão nessa tradição, espíritos vinculados ao governador do planeta, ao Cristo. Então, se você quer entender, tem que entender o famoso quem está falando, tá certo? Mas no melhor sentido do termo. Ok, espero que tenha sido útil, tá certo? Que você tenha aí um ótimo dia, né? Ou uma ótima noite e que Deus nos ampare sempre. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, nosso Mestre e Senhor, possa nos auxiliar nesse instante. Muitas vezes, nossa comunicação nem sempre é direta com Deus. E muitas vezes, recorremos ao Mestre, porque Ele, para nós, é o grande Espírito que muitas vezes representa Deus para cada um de nós que somos seus seguidores. Os Espíritos evoluídos da Terra reconhecem no Cristo o maior representante da divindade em todas as dimensões espirituais e do mundo físico da Terra. Conversemos, portanto, agora sobre esse outro aspecto da resposta. Quando vocês oram para um bom espírito, diga espírito superior, não é um espírito bom no sentido de um espírito simpático, boa pessoa, não. Espírito superior, porque nós vemos muito sofrimento que vocês geram encarnados em parentes desencarnados. Porque vocês querem que eles venham ajudar vocês. Ora, a maioria dos habitantes da Terra, mesmo sendo pessoas boas, mesmo quando são pessoas boas, são espíritos atrasados. Atrasados em que sentido? Não tem poder de ação, não sabe fazer. Muitas vezes diz: ah, minha mãe, uma pessoa tão boa, me ajudou, cuidou de mim, sempre fez o bem, agora aquela morreu, eu vou pedir muito para que ela me ajude. Não faça isso. Porque mesmo sendo pessoa boa, você tem certeza que ela tem poder para fazer as coisas que você pede? Porque vocês não entendem que um pedido de vocês, tantas vezes, desencadeia uma imensa operação. Tem que atuar em muitos setores para aquele pedido que parece simples ser atendido. Vou dar um exemplo. Você está doente, está adoecendo, mas a causa do teu adoecimento é uma mágoa profunda de alguém que já desencarnou. Então você ora muito verdadeiramente pedindo para uma ajuda para aquela doença, para que cure ou para que amenize. Ora, como nós podemos atuar? A forma adequada é levar você a trabalhar esse sentimento. Pessoa está desencarnada, vamos atrás da pessoa e, quando é possível, começamos a realizar uma aproximação lenta e continuada de vocês dois. Digamos que esse processo vá avançando, mas você precisa ter uma vivência de perdão, já que não vai ser possível ser por essa pessoa. Mas aquela pessoa também precisa te perdoar. E aí, muitas vezes, nós vamos criar um conjunto de circunstâncias para daqui, digamos, a um ano, você, sem saber, vai encontrar uma pessoa que a pessoa que está desencarnada, que está em conflito com você, ama muito. E aí vamos criar uma situação em que você poderá ajudar essa pessoa. Imagine quantas coisas, quantas providências têm que ser tomadas ao longo de um ano para que este teu pedido seja atendido. E aí você, aproveitando a oportunidade, vai abrir um campo psíquico adequado para nós atuarmos diretamente, objetivamente no teu problema. Olha que coisa. Tá vendo, filho? Então, às vezes, sua mãezinha não consegue entender isso. Não consegue elaborar um plano desse. Não tem amigos ainda suficiente aqui para mobilizar. Não tem equipes que trabalham sob a direção dela, para que ela faça tudo isso, para que tenha toda essa construção. E depois ela tenha conhecimento científico para conseguir fazer, digamos, uma atuação no teu corpo espiritual e no teu corpo físico quando necessário. Então, precisa entender um pouco a complexidade do mundo espiritual para saber o que pedir e a quem pedir. Não pode simplesmente, ah, morreu boa pessoa, vou ficar agora enchendo de pedido. Porque você vai gerar problema para essa pessoa, porque ela vai ficar angustiada e não vai saber. Entende, filha? Como você, encarnado, pega uma pessoa que você ama muito, que lhe ama, leva para o hospital e diz: oh, agora opera meu coração. A pessoa te ama, é boa, mas ela não sabe operar teu coração. Imagina o tanto de angústia. Ela querendo te ajudar, mas ela não sabe. Não sabe os exames, não sabe nada. E vai ficar lá fazendo o quê? Sofrendo. É o que nós vemos muitas vezes na Terra por ignorância. Então, isso é muito grave. Tentem alertar carinhosamente pessoas que você conhece e diz: fulano, sua mãe é uma boa pessoa, mas por que você não ora para o anjo guardião? Pode ser que ela esteja fazendo outras coisas e se ela não puder lhe atender, ela vai ficar triste. Reza por Cristo. Mas evita ficar pedindo coisas para espíritos que não podem atender. Claro, se você reza para um grande espírito, não tem problema. Ah, Santo Agostinho, Vicente de Paula, não tem problema. Eurípides, não tem problema. Mas tenha muito cuidado se você não tiver uma certeza total que esse espírito é realmente muito evoluído. Ou pelo menos evoluído o suficiente, digamos assim, para atender pedido e para conseguir, de fato, te ajudar. Porque senão tua prece vai ser elemento de tormento para alguém que você ama. Porque esta pessoa não terá poder e capacidade de te ajudar. Então, filhos, a prece é uma arte, uma ciência. Ela necessita de sabedoria. E é isso que quero falar para vocês agora, porque parece que, nesse sentido, esta questão encerra o tema da prece, de uma forma mais específica. Então, eu queria dizer que a prece exige sabedoria. Exige que você busque um lugar tranquilo dentro de você mesmo. Exige que você tenha essa disposição em querer se elevar. E talvez você diga: eu não sei. Claro que não sabe, mas precisa treinar. Então a prece também é um treino. Um treino em me deslocar vibratoriamente às esferas superiores. É esse treino diário que você precisa. Acalmar e impulsionar-se energeticamente a ter contato com o mais alto. Isto é apenas o começo da prece. Uma vez que você começa, você pode aos poucos começar a sentir o refrigério deste contato. Uma vez feito isso, você começa um diálogo profundo com os seres mais elevados da Terra, de troca de afeto, porque prece também é troca de afeto. E a partir deste ambiente, sim, você pode agradecer e pedir por você e pelo mundo. Então, colocar-se inicialmente neste patamar muito importante. Porque sem isso, a prece podem se transformar em mero barulho interior ou exterior. Este acalmar, este repousar emocionalmente, é o que eu quero enfatizar para vocês hoje. Porque somente assim a prece será de fato restauradora. E somente assim será de fato ouvida nas esferas mais altas. Porque é natural que os espíritos mais evoluídos, eles não fiquem à disposição para ouvir qualquer coisa. Porque é falta de respeito. Vocês não precisam estar num patamar superior, mas você precisa estar buscando sinceramente esse patamar para que a tua prece seja ouvida. Porque esse ato de buscar elevar-se é também um ato de amor que você está expressando. Significa, Pai, eu quero estar mais perto de ti. Anjo guardião, eu quero compartilhar contigo a esfera que tu vive. Amigo espiritual, eu quero sentir-me ao teu lado. E a forma de conseguir isso é buscando a paz interior, o silêncio profundo, a tranquilidade do coração. E se você tem dificuldade a isso, que bom que você já reconhece. Então já pode começar nessa busca, porque Deus jamais privaria as suas criaturas amadas de conquistar este lugar de elevação dentro da criação. E o primeiro passo para isso é o treino diário por meio da prece. Despeço-me contando uma pequena história. Um dia visitava uma casa muito turbulenta, mas que tinha duas pessoas ali que oravam. Apesar do clima de ódio, apesar do clima de intriga e de maldade, duas pessoas numa família de 7 pessoas realmente oravam. Outros fingiam que oravam e outros desprezavam abertamente a prece. E um dia estava configurado energeticamente um ambiente que poderia facilmente induzir a uma briga e a um crime dentro daquele grupo familiar. Duas pessoas iriam discutir e se agredir fisicamente de forma severa. Estas duas pessoas começaram a orar, não porque percebessem isso, mas porque foram intuídas pelos bons espíritos. Oraram e a prece delas mobilizaram uma pequena equipe espiritual que estudaram a situação que se configurava ali naquele dia. E conseguiram, por meio de um pequeno contratempo na vida de uma dessas pessoas, evitar que a trama que estava armada para que 12 indivíduos se encontrassem à noite no jantar e um já estaria alcoolizado, discutissem e a tragédia se concretizasse. O que aconteceu do ponto de vista dos encarnados? Nada, quase nada. Um pequeno incidente na vida de um componente desse grupo familiar. O que aconteceu em nosso ponto de vista? Evitou-se um assassinato cruel que teria consequências muito graves. Porque a trama seria indução de um assassinato e depois de suicídio de outro membro da família, não dos dois diretamente envolvidos. Portanto, filhos, é muito difícil para nós explicar para cada um de vocês quantas circunstâncias a prece sincera altera de forma positiva todos os dias. Mas pensemos apenas o seguinte: Se a presença de Deus e dos bons espíritos é real em minha vida, o mal maior já foi evitado. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.